Caros irmãos e irmãs, peregrinos de Fátima, que Maria, a Mãe querida que nos acolhe, abra também o coração à palavra, que é, em todo o tempo, a boa nova da salvação. Oxalá que a palavra hoje seja forte como este sol. Se o sol tonifica o corpo, que a palavra tonifica a alma. E esta palavra hoje começa com um grito de Jesus, repetido 3 vezes. Não tenhais medo. É, aliás, um apelo recorrente em toda a Bíblia. Há quem diga que há 365 vezes esta menção a não ter medo. É um pouco um mito, mas serve para dizer que em dia nenhum, em circunstância nenhuma, nunca o cristão se deve deixar dominar pelo medo. Caros peregrinos, vindes um pouco de todo o mundo, deste mundo que em tantos lugares e por tantas circunstâncias vive dominado por medos. Não ter medo pode hoje tocar as vossas circunstâncias pessoais da vida, como a doença, mas pode passar também por outros medos legítimos, em tempos de guerras ativas, de perseguições de vária ordem, também religiosas, da falta de acolhimento e digna integração a quem é estrangeiro, de injustiças sociais. Poderíamos aqui continuar uma grande lista, mas estamos hoje aqui, providencialmente, num lugar de paz, num santuário onde é a Mãe que procura o encontro, que fala ao coração e quer levar ao seu Filho Jesus. Quer que encontremos nele um sentido para cada circunstância e passo da vida. Como aconteceu também com os pastorinhos, a quem Nossa Senhora, a certa altura, perguntou: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Perguntava-lhes se queria dar um sentido aos sofrimentos que viriam no futuro, porque surgem sempre. A própria Jacinta, durante a sua longa doença, ofereceu os seus sofrimentos pela conversão dos pecadores e pelo Papa. Deixo aqui uma palavra de muito conforto a todos os doentes, também os que se encontram aqui em Fátima, mas que nos seguem de outras formas e que cada dia, no silêncio do quarto ou nas dores físicas, recorrem à Mãe do Céu para que os conforte, que ela os conforte e o Senhor os cure. Sem dúvida que aceitar com amor a vida e as suas provas é já anúncio de uma boa nova de Jesus marcada no coração humano. Mas, segundo o Evangelho de hoje, também é preciso falar. É preciso falar à luz do dia, mais ainda sobre os telhados, bem alto, que todos ouçam. É necessário gritar, basta de guerras, de ameaças, de ódios. Basta de pessoas humanas de primeira e de segunda. Falar em defesa do fraco e do injustiçado é prioridade evangelizadora hoje por todo o mundo. Isto nos dizem, nos diz um dos grupos mais numerosos que hoje aqui se encontram e que eu acompanho. São os missionários, hoje aqui peregrinos, da Sociedade Missionária da Boa Nova. Eles nasceram para ir falar onde Jesus não é conhecido, para saírem, como a Igreja deve fazer, precisamente para este campo alargado da missão, onde se vive tempos de incerteza, onde o medo frequentemente eclipsa a defesa da dignidade humana e a justiça entre as nações é tantas vezes preterida. Neste cenário, ressoam com vigor 2 diretrizes, o mote do percurso que eles fazem até ao centenário que decorrerá em 2030, cujo lema é Servidores de Bem-aventuranças, mas ressalta também ao mesmo tempo o imperativo de Cristo: não tenhais medo. Para vós, caros missionários, o convite de Jesus não é um alívio psicológico, mas um desafio existencial. Ser missionário, como deve ser toda a Igreja, exige coragem, pois a missão implica intrinsecamente a entrega da própria vida. Esta palavra de Jesus constitui assim o ADN da missão da Igreja, especialmente urgente perante o retrocesso cultural que em pleno século XXI atenta contra a liberdade religiosa e promove até perseguições violentas. Perante a indiferença global, o missionário não se retrai. Ele é o testemunho vivo de que a fraternidade universal é possível, mesmo quando os horizontes parecem obscurecidos. Caros missionários da Boa Nova, caríssimos cristãos e amigos, vós hoje recordais à Igreja em Portugal que a missão ad gentes não é história do passado, é a própria identidade da Igreja. Como já sublinhava Pio XI, que vos instituiu em 1930, numa encíclica missionária, a Igreja de Jesus Cristo, por sua natureza, é missionária, porque ela, sob a moção do Espírito Santo, obedece por amor ao mandato do seu Fundador de anunciar a todos a salvação. Esta é a vossa raiz. O anúncio não se faz na penumbra, mas sobre os telhados das periferias geográficas ou existenciais, das praças digitais, nas universidades, nos meios de comunicação social, no meio das injustiças sociais, dos atentados à vida e dignidade humana. A primeira leitura mostrava-nos Jeremias, o profeta, cercado pela hostilidade, pela denúncia, pela incompreensão. Ele sente o peso da oposição, mas não recua. Diz com força: o Senhor está comigo como herói poderoso. Esta experiência de Jeremias é também a experiência de quem quer hoje anunciar o Evangelho, seja na família ou noutro campo espalhado pelo mundo. Não o faz porque o ambiente seja favorável, nem porque a cultura o aplauda, nem porque a mensagem seja fácil. Faz-se à missão porque Deus o chamou e enviou. Ele o sustentará. Ele que diz: nem um só cabelo da tua cabeça se perderá. O missionário não é um gestor de êxitos, mas uma testemunha da graça. No Salmo, a súplica pela misericórdia recorda-nos que a verdadeira missão não é triunfalista. Ela nasce da compaixão e enraiza-se na oração. Ao ouvirmos Jesus afirmar: valeis mais do que muitos passarinhos, compreendemos que evangelizar é um ato de suprema reverência. Não conquistamos territórios, abrimos caminhos de salvação. E São Paulo, na carta aos Romanos, oferece-nos a base teológica desta audácia. Embora o pecado seja um drama universal, a superabundância da graça é infinitamente maior. A missão não nasce do pessimismo, mas da certeza pascal. Cristo salva, salvou-me, quer salvar a todos. Como sublinha o Papa Francisco, a Igreja em saída é uma comunidade de discípulos missionários que tomam a iniciativa, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Perante, e termino, os novos desafios, a nossa resposta, também nas comunidades cristãs, onde é mais difícil evangelizar, onde quer que seja mais difícil evangelizar, deve ser sempre comunitária. O individualismo é o óbice à evangelização. A força reside em viver, partir e anunciar juntos. A vida cristã não é um palco para o brilho solitário, mas um caminho que se aprende a percorrer em conjunto. A vocação do missionário é hoje mais atual que nunca, especialmente ao acolher, como acontece também na sociedade missionária, candidatos ao ministério ordenado vindos dos países onde outrora fostes enviados. O Espírito inverte fluxos e abre novos rumos. Que Maria, a estrela da evangelização, interceda porque cada comunidade cristã se torne mais ousada. Que os missionários da Boa Nova sejam sempre sinal de uma igreja que não se instala na comunidade, mas que ama o mundo com o coração de Cristo. E que o medo não silencie o anúncio, e que a esperança, mais forte que qualquer pecado ou dispersão, renove a missão de todos nós. Deus seja louvado, caros peregrinos.